Você está ouvindo Na Trilha, o podcast que orienta a rotina de estudantes pré-vestibular. Galera, vamos falar agora do domínio dos mares de morros. E importante lembrar que quando falamos de domínios morfoclimáticos, nós estamos considerando quatro elementos naturais. Falamos de clima, de vegetação, de solo e de relevo e a influência que eles exercem um sobre o outro. Então, é importante a gente entender que, quando analisado em conjunto, conseguimos entender melhor a dinâmica da paisagem e dos processos que acontecem nos lugares de uma forma geral. Bom, quando a gente fala de domínio dos mares de morros, nós estamos falando do domínio que vai sofrer a influência principalmente do clima tropical úmido e da vegetação de Mata Atlântica. Vamos devagar aqui então. Quando eu falo do tropical úmido, é muito importante termos como referência o tropical típico, que já foi discutido lá no domínio do Cerrado. Quando eu considero o domínio do tropical úmido em comparação ao domínio do tropical típico, o que acontece de diferente é uma precipitação mais significativa, porque é um domínio que está mais próximo do litoral, recebendo uma influência maior da maritimidade. Então, quando pensamos no tropical úmido, podemos pensar em uma umidade mais elevada, que vai variar entre 1.250 milímetros e 2.000 milímetros. Então, chove mais do que no tropical típico. E pensando numa chuva que vai se concentrar mais no outono e no inverno. Já a temperatura, também uma temperatura elevada, com médias que estão acima de 25 graus e uma amplitude térmica um pouco menor, uma amplitude térmica que gira em torno de 6 graus. Essa menor amplitude térmica se deve à ação da maritimidade. Quanto maior a concentração de vapor de água na atmosfera, maior a regularidade da temperatura, menor é a variação da temperatura na atmosfera. Bom, quando falamos, então, do domínio dos mares de morros, nós estamos considerando a vegetação de Mata Atlântica. Principais características dessa vegetação. Primeiro, uma elevada biodiversidade. Ainda estamos falando de elevadas médias térmicas e nós já vimos que quanto maior a temperatura, maior então a biodiversidade. Para quem ainda não ouviu os outros podcasts, a temperatura funciona como uma catalisadora química de reações. E quanto mais elevada a temperatura, maior a quantidade, a velocidade de reações, favorecendo uma diversidade maior de espécies. Além disso, podemos considerar uma vegetação com predomínio de porte arbóreo. Só que nesse caso, árvores que vão atingir aproximadamente 40 metros. Essa menor altura, quando comparada à floresta equatorial, se deve aos menores índices de precipitação do tropical úmido em comparação ao clima equatorial. A chuva é determinante para que se tenha desenvolvimento vegetal. Menor concentração de chuva, menor desenvolvimento vegetal. Além disso, podemos considerar uma elevada densidade vegetal. Significa, então, que existem muitos vegetais por área. A concentração é menor em comparação à floresta amazônica, mas ainda assim podemos classificar como uma floresta, uma mata de grande densidade. No caso das folhas da Mata Atlântica, também predomínio de folhas latifoliadas, como no caso da Amazônia, devido aos mesmos fatores, que seriam, então, o clima de penumbra que a maior parte dos vegetais acabam vivenciando. Vamos relembrar. Como tem um predomínio de porte arbóreo e árvores que atingem 40 metros, todos os vegetais que estão abaixo disso acabam vivendo num clima de penumbra, não recebem a energia solar diretamente. Por isso, a maior superfície da folha acaba sendo importante para a captação de energia e para a realização da fotossíntese. Então, na Mata Atlântica, também podemos considerar folhas latifoliadas para absorver mais energia. E folhas que vão ser perenifólias, Ou seja, elas não vão cair em nenhuma época do ano, embora exista a renovação dessas folhas ao longo do ano. Então, o ano todo, quando olhamos para um vegetal da Mata Atlântica, ele vai apresentar folhas, nenhuma época com a ausência delas. Tá. Mas pensando que também é um clima úmido, e como a gente já discutiu antes, clima úmido significa solo mais desenvolvido, o solo dessa região também acaba sendo classificado como um latossolo, que é um solo profundo, um solo evoluído, mas que nós também já aprendemos um solo com muita lixiviação. Então, acaba que o solo da região de Mata Atlântica também é um solo empobrecido. Mas a renovação dos nutrientes a partir da decomposição da matéria orgânica também se torna um fator importante para que a gente tenha a manutenção da própria formação vegetal. Então, também na Mata Atlântica, a influência da vegetação no solo acaba sendo uma influência direta. Nesse domínio, diferente daquilo que a gente já viu até agora e ainda vai ver, o nome do domínio está relacionado à caracterização do relevo dessa região. O relevo que predomina é o relevo dos mares de morros. Esse relevo acaba sendo muito característico e ele marca muito a paisagem das áreas onde ele acontece. Por isso que acaba se ganhando, né, o nome de domínio dos mares de morros. Com uma questão importante aqui para a gente diferenciar em relação aos outros domínios que nós já estudamos. Como acaba sendo mares de morros, nós estamos falando de planaltos. E quando eu falo de planalto, eu estou pensando em processo erosivo. Então, acaba sendo uma região em que a erosão é mais intensa. Por isso, embora existam latossolos, são latossolos menos profundos comparando-se aos latossolos da Amazônia e aos latossolos da região do Cerrado, justamente porque a irregularidade do relevo favorece um processo de erosão mais significativo e, por isso, consequentemente, menor a espessura desse solo. Beleza? Pessoal, em relação ao domínio dos mares de morros, é isso e nos vemos no próximo podcast. Este podcast foi produzido pelo Percurso Pré-Vestibular e Enem. Acesse o nosso site www.percurso.com.br.